aqui e percebeu-se que, de facto, havia ali um litígio. Não era uma questão de reestruturação, era uma questão de litígio, de um investimento que tinha sido feito em papel GES, associado a esse financiamento, que depois, de facto, criou uma série de problemas posteriores na recuperação do valor. E é o que eu lhe posso comentar acerca do assunto. Não lhe consigo comentar mais.
Eu gostava de entender também, em relação a esta, a uma avaliação que foi feita pela Price, em relação que é a due diligence do lado financeiro na altura da venda. Uma das coisas que fazem a identificação de um side bank fictício, como é óbvio, mas com os chamados ativos não core que estavam no novo banco. E chega-se ao número até de 10.800 milhões de euros, é este o valor deste side bank fictício. E dentro destes bens não core, havia empréstimos em imobiliário sem colaterais, 1.300 milhões de euros, project finance, 1.000 milhões de euros, empréstimos para ações, 800 milhões de euros e empréstimos a clubes de futebol acima de 30 milhões de euros, 200 milhões de euros. O que eu quero saber é, do ponto de vista do registro de imparidades e da preparação, porque aqui percebe-se aqui o que é que são. Estes são, não são apenas ativos non-core, são ativos non-core, mas também são ativos que me parecem que ter um risco particularmente elevado associado. O que eu gostava de saber é como é que a contabilização e a desvalorização destes ativos foi sendo refletida na própria, depois na contabilidade do novo banco.
Eu começo por dizer que, de facto, eu também não tive acesso a esse relatório, porque, de facto, são áreas distintas e nós temos Chinese Walls relativamente a isso. Relativamente aos ativos, a esse, enfim, conjunto de ativos, essa qualificação, eu penso que é uma qualificação que decorre dos acordos que foram estabelecidos com a União Europeia, que haviam todo um conjunto de ativos non-core, que o objetivo era, no fundo, a recuperação, a alienação deles ao longo do tempo. Esses ativos foram sendo sujeitos aos testes de imparidade regulares que são sujeitos a todos esses ativos e tiveram um reflexo nas contas que tiveram que ter em cada momento, não é? Os tais project finance, os empréstimos de empresas, enfim, tiveram as imparidades que tiveram que ter em face da informação e das expectativas de cobrança a cada um dos momentos.
Eu percebo isso, mas perceba que é difícil perceber porque elas estão cada vez mais ao longo dos anos e não refletem. Eu creio que há aqui um equívoco de linguagem. Eu sei que tem que haver critérios para se avaliar um ativo e que a contabilidade tem que seguir esses critérios. Mas perceba que quando consistentemente essa avaliação é feita acima do chamado valor de mercado, isso também causa algumas dúvidas. E eu percebo quando me diz, é diferente avaliar um ativo em cenário de continuidade do que dizer eu tenho que vender este ativo amanhã, porque aí ele vale o que alguém estiver disponível para me dar por ele. Mas aqui nós não estamos apenas a falar de ativos que foram vendidos de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. Nós estamos a falar de um período de 5 ou 6 anos. E consistentemente, os ativos quando chegam ao mercado, e é isso que nós estamos a verificar, valem menos do que o valor pelo qual estavam contabilizados, consistentemente. Grupos muito significativos de ativos. Mesmo o imobiliário, convenhamos, a venda é rápida, mas estamos a falar de ativos que estão há, em alguns casos, há décadas no banco. E, portanto, o que eu quero que nos explique é o seguinte, porquê é que esta disparidade existe? Ou seja, quais são as normas contabilísticas que dão origem a esta disparidade? Porque eu percebo que o valor contabilístico nem sempre corresponde ao valor de mercado. O que me parece mais difícil de perceber é uma situação em que consistentemente o valor contabilístico é sempre superior ao valor de mercado.
Por um lado, importa aqui distinguir qual é a classificação que esses ativos têm em cada momento do tempo. E os ativos podem ser classificados, enfim, numa ótica de continuidade, se quiser, e isso é um julgamento que as administrações fazem em cada momento do tempo, ou podem ser classificados como um ativo disponível para venda, e aí aplica-se uma determinada norma, no caso é a FRS 5, e de facto, para ela se aplicar, enfim, tem que haver uma expectativa em que a venda vai ocorrer num prazo de 12 meses, que há ações concretas de colocação do ativo no mercado e uma procura efetiva pela venda desses ativos, etc. E, portanto, e nesses casos, O que se diz é o valor que deve estar registado nas demonstrações financeiras deve ser o menor de 2, ou o valor contabilístico líquido que estiver nesse momento do tempo, ou o valor que for determinado numa transação normal de mercado e não numa transação de fire sale. Portanto, o valor normal de mercado, apurado por avaliadores, técnicas de avaliação, deduzido dos custos de venda. E, portanto, é assim que devem ficar refletidos. Portanto, nós temos primeiro a classificação do ativo e, por outro lado, dentro da classificação do ativo, a mensuração dele. E é assim que as coisas acontecem, não é? Quando nós estamos a falar, como por exemplo aconteceu aqui, por exemplo, de vendas de portfólios de imóveis ou portfólios de crédito, eu penso que até foi o Dr. João Costa Pinto que o referiu, não é? Quando nós estamos a colocar estes conjuntos de ativos no mercado, os potenciais compradores, enfim, pelas circunstâncias de pretenderem obter um determinado retorno com esses ativos, por mensuração, enfim, do risco que fazem e das aplicações alternativas que teriam do seu capital se investissem naquilo versus outra coisa qualquer, atribuem um preço. E quando nós estamos, inclusivamente, condicionados ou forçados, de alguma forma, a vender, enfim, dentro de um horizonte temporal mais curto, obviamente que esse preço vai descendo e pode não ser consistente com o que é aquilo que o IFRS 5 diz, que é uma transação entre duas partes interessadas, conhecedoras, numa transação ordenada. Percebe? De facto,
eu percebo, mas eu gostava agora aqui de fazer um bocadinho de advogada do diabo, porque eu faço então a pergunta ao contrário. Eu de facto percebo que se nenhum ativo for nunca vendido, pode ter o valor que tiver na contabilidade, vale sempre aquilo, mas eu lamento dizer, mas isso não é a realidade, porque repare, por essa lógica, se os bancos nunca vendessem os seus ativos non-core ou ficassem com os balanços cheios de garantias reais por crédito mal parado, se nunca os vendessem, eles continuavam sempre contabilizados por um determinado valor na sua contabilidade, mas esse valor não é em absoluto real. Portanto, sem querer aqui fazer da advogada do diabo, também tem que haver alguma relação entre o valor que está na contabilidade e o que alguém de facto está disposto a pagar por ele em mercado.
Que pode ser superior ao valor da contabilidade. E há casos desses concretos...
Pois pode, mas nestas nossas experiências aqui não tem sido.
Pois, mas...
Que tem sido consistentemente abaixo.
Mas eu recordo-me de haver ativos que foram vendidos pelo novo banco em que resultaram em mais-valias.
Tais como?
Recordo-me, por exemplo, que havia uma coisa qualquer de logística ou não sei o quê, de uns armazéns ou não sei o que interessavam a uma determinada pessoa e a pessoa disposta a pagar por elas um valor que era um valor que conduzia à não existência de menos-valias. Repare, depende de tudo de qual é a perspectiva do comprador e de qual é a perspectiva do vendedor. Esta transação é feita hoje com base numa determinada decisão de gestão e com base num determinado racional para ela existir. Se a transação for feita amanhã, com outro racional e com outro objetivo, o valor da transação pode ser totalmente diferente. Isto é mesmo assim? Quer dizer,
Eu percebo, sem dúvida que sim, mas a minha perspectiva aqui não é do comprador nem do vendedor. É a perspectiva do garante, de alguém que garantiu que determinados ativos valiam um determinado valor, porque eu estou como representante dos contribuintes que fazem empréstimos ao Fundo de Resolução e nós garantimos que um conjunto de ativos valiam um determinado valor. E o que eu lhe pergunto, que era o que estava contabilizado no balanço do banco, o que eu lhe pergunto é porque é que consistentemente nesse conjunto de ativos, de uma maneira avassaladora, o valor de mercado ao longo dos anos, não é em 2 meses, é ao longo dos anos, é consistentemente sempre inferior ao valor pelo qual estão contabilizados. É isso que eu quero entender, não, é que queria que descodificasse, porque eu consigo tecnicamente compreender, agora eu queria que descodificasse isso, até porque do ponto de vista técnico é difícil perceber. A contabilidade é suposta ter uma série de regras, mas é porque elas são supostas espelhar a realidade, não é porque sejam supostas espelhar uma abstração.
Mas as regras que se aplicam são estas. Deixe-me dizer que durante o nosso mandato até 2017 não houve vendas significativas. As vendas significativas que eu tenho notícia são aquelas que vejo nos jornais, são vendas recentes. E, portanto, terá havido um processo de lançamento dessas vendas, terá havido um julgamento que foi feito pelo Novo Banco, se o negócio era um negócio bom ou um negócio mau. O que eu lhe posso dizer é, durante o período em que nós fomos auditores do Novo Banco, foram seguidos as regras contabilísticas aplicáveis a cada um desses períodos. E, portanto, a nossa auditoria teve em conta isso, que conduziu aos valores que estavam nas demonstrações financeiras de cada um dos exercícios. E é isso que eu lhe posso dizer. Eu não posso fazer mais juízos de valor sobre os valores de vendas posteriores, etc. Não posso.
Só queria acrescentar que os ativos em continuidade também podem ter perdas de valor. Quer dizer, não tem que ir para venda. E isso é avaliado todos os anos, é obrigação do auditor fazê-lo todos os anos. Agora, a perspectiva de venda e a alienação rápida, seja por questões legais de ter que se vender ativos non-core, seja porque é para vender, porque há uma decisão de gestão para vender, de facto, em muitos casos, e aparentemente nestes casos, foi prejudicial àquilo que foi a perda de valor que foi existindo nesses ativos. Como o José Bernardo já referiu também, nós fomos auditores até 2017, e todas as aprovações de contas de 17, de 16, de 15, de 18 e por adiante, temos que admitir que os pressupostos que estiveram na apresentação das contas, colocados por parte das administrações e de todos os órgãos sociais que estão lá, não é só os auditores, são os conselhos fiscais, conselhos de supervisão e por adiante, os acionistas que aprovaram essas contas, de alguma forma concordaram com aquilo que era o necessário naquela altura, sob o ponto de vista de imparidades. Portanto, as contas, para ser consideradas verdadeiras e apropriadas, primeiro para a administração, que é o principal responsável por elas, todos os órgãos sociais de supervisão de governo que a instituição tem, também pelos auditores, é porque naquele momento, materialmente, aquelas contas estariam adequadas. E, portanto, estariam adequadas em 14, em 15, em 16, em 17 e por aí adiante. Porquê é que há perdas? Eu percebo a pergunta e percebo a dúvida. Porquê é que há perdas? Elas poderão ser originadas, e isto é abstrato, porque, enfim, digo, nós deixamos de ser auditores em 2017, sempre quando o banco é vendido, no final de 2017. A partir dali, nós temos que acreditar que os pressupostos que tiveram na preparação das contas foram os mesmos daquilo que era a fiabilidade e a garantia, a verdade, a forma verdadeira de colocar os ativos nas contas. Agora, os pressupostos de os colocar é que podem ser diferentes. Ou seja, se eu, em determinada altura, pretendo vender, ou preciso de vender, ou legalmente eu tenho esse. É evidente que eu posso achar que há uma imparidade, ou um crédito que tem uma imparidade relativamente pequena, porque eu ainda acredito que vou receber aquilo mais tarde, mas se eu o juntar num pacote e o vender, é natural que quem está no mercado faça esse desconto daquilo que é a oportunidade que vai ter de venda. Mas isso, nós, a partir de 17, não podemos opinar sobre aquilo que aconteceu relativamente a essas perdas. Até 17, sim. A partir dali, não. Os auditores foram outros, como sabem.
Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Dr. José Bernardo, ao Dr. António Bruxado Correia e ao Dr. Tiago Félix da Costa. Nestas audições é relativamente fácil correr um de dois riscos. Ou usar a pergunta como é que foi possível e ser injusto, porque se sabe hoje coisas que no passado e na altura talvez não fossem tão evidentes, ou correr o risco de ser complacente, porque passou muito tempo, a situação era muito complexa, nunca se tinha feito uma resolução, os acionistas do BES esconderam muita coisa. Eu não queria correr nenhum dos dois riscos, mas olhando e tentando ser justo com quem esteve envolvido neste processo, no caso concreto da PwC, eu confesso que as perguntas do tipo como é que foi possível me assaltam mais do que as questões do melhor não era possível. E eu vou-me basear, neste primeiro conjunto de questões, no ETRIC 2, que o Banco de Portugal contratou a PwC para executar e vendido na altura como um exercício particularmente inovador, intrusivo, parte de uma supervisão mais energética, e que tem uma série de coisas que, de facto, mesmo a esta distância, e com o que imagino que soubesse na altura, custa, de facto, a entender. Uma delas é a avaliação que aceitaram que fosse dada à Tranquilidade, baseada numa avaliação inicial do BSI, desde logo, uma empresa, um banco de investimento do grupo,